Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia! A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou a Marcela Diniz, estarei com vocês até 9h30 da manhã, horário de Brasília, e comigo na apresentação Maria Lúcia Sigmaringa. Quase que eu erro seu nome, Malu. Bom dia!
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, nós temos o Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Malu. Bom dia, Marcela. Bom dia, Kellen.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal. E boa semana para todo mundo.
Você confere no programa de hoje, no quadro Destaques do Senado, o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, fala sobre o julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal.
Basta, chega, é preciso que haja um fim, e que haja é o que o Brasil espera, o fim da impunidade. Mas essa é uma tarefa dos ministros do Supremo.
No quadro Projeto do Dia, tem início a série especial sobre o novo Código Penal. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, relator da comissão que trata da reforma do Código, defende que se vote a matéria ainda este ano.
Este projeto regra relações entre pessoas, regra a vida, o patrimônio, a liberdade, a honra, a dignidade da pessoa humana. Então, nós todos, e eu tenho essa certeza, saberemos trabalhar num tempo que seja razoável.
E segunda-feira aqui no Senado é Mais Brasil é dia de Pergunte ao Doutor, que hoje é sobre dores nas costas. No Som Brasilis, o samba rock do trio Mocotó. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Senado é Mais Brasil. Para começar, nosso Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Na prosa de hoje, vamos falar sobre um projeto que garante que os imóveis construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida atendam aos critérios de acessibilidade.
Isso é importante, né, Malu? A ideia é atender às necessidades específicas dos compradores. Ou seja, as obras de adaptação seriam feitas sempre que a pessoa portadora de deficiência ou idosa fizesse oficialmente o pedido aos construtores.
Isso é muito importante, Marcela. Você sabe que eu estava vendo, né? No meu apartamento, e olha que eu reformei. No meu apartamento, ninguém. Se eu precisar de uma cadeira de rodas, ninguém entra.
Não
ninguém
entra.
Vai ao banheiro, só passa pela porta da sala.
Exatamente. E agora parece que as construtoras estão se atentando mais, né, para essa questão.
A proposta de autoria do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e está em análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
E aí é importante a gente acompanhar esses debates, viu? As regras do Minha Casa Minha Vida já estabelecem a adaptação de 3% dos imóveis construídos para uso de idosos ou pessoas com deficiência.
Mas o senador Humberto Costa acredita que esse percentual seja insuficiente, já que cerca de 10% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Isso sem falar nos idosos, que muitas vezes precisam morar em um lugar adaptado.
De acordo com o projeto, o percentual mínimo de 3% fica mantido. Caso todas as unidades adaptadas já tenham sido comercializadas, o comprador tem o direito de pedir para que as obras sejam feitas.
É importante, porque às vezes também... E às vezes também, será que, porque você compra um imóvel, o imóvel já foi construído, né?
Pois
então você
é.
Tem direito de pedir que ele seja adaptado.
É isso aí.
O relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele já se manifestou favorável à aprovação do texto.
Em seu relatório, Paim reconhece que o Brasil tem avançado na questão da inclusão, mas avalia que as dificuldades ainda existem e impedem que as pessoas com deficiência e os idosos tenham autonomia e conforto dentro da própria casa.
O senador lembra que o programa Minha Casa Minha Vida atende a população de baixa renda que não tem recursos para arcar com as despesas de uma obra que garanta acessibilidade.
Para Paulo Paim, o ideal seria que todas as casas fossem acessíveis, mas ele reconhece que esse caminho tem que ser percorrido aos pouquinhos.
É, porque é muito caro, né?
Fica
muito caro você fazer isso em todas as casas para a possibilidade de 10% da população tem algum tipo de deficiência e tem deficiências que não são físicas, que não precisam, né? Então, é um percentual muito pequeno para você já fazer casas adaptadas.
Mas o caminho aí começa por aí, né? Começando agora e daqui a pouco as regras mudam.
Exatamente.
E as casas vão ter outros padrões de construção.
O país vai ficar mais rico, a gente vai ter mais dinheiro para fazer isso, né? É. Ele encerra o relatório esperando que o projeto estimule as construtoras a projetar todas as casas de forma acessível. Segundo o senador, essa medida evitaria os custos mais altos de adaptar um imóvel já construído e faria com que idosos e pessoas com deficiência encontrassem cada vez menos obstáculos nas próprias casas e também nas casas que fossem visitar.
É, a proposta do senador Humberto Costa já passou pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Se também for aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, aí ela segue para a Câmara dos Deputados.
É isso aí, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre um projeto que garante a acessibilidade em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida.
E a sua opinião é super bem-vinda. 0800-61-2211 é o telefone do Alô Senado. Serviço Alô Senado, ligação gratuita. Funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite. Este é o Senado é Mais Brasil, de Brasília para a capital do Piauí, em 104,5 MHz.
Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
Em Rio Branco, 100,9 MHz.
Em Natal, 106,9 MHz.
E em Cuiabá, nossa sintonia é 102,5 MHz. Bom dia a todos os brasileiros que acompanham o Senado é Mais Brasil de hoje.
É isso aí, bom dia a todos e vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. Os senadores se preparam para mais um esforço concentrado antes das eleições municipais. Hoje, os líderes partidários vão se reunir para definir quais serão as propostas votadas nesta semana. Uma das matérias que pode ser incluída é a proposta de emenda constitucional que cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Segundo o texto, o novo tribunal será em Belo Horizonte e tratará de ações judiciais do Estado de Minas Gerais. Atualmente, as ações desse Estado são atendidas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que inclui 3 estados e o Distrito Federal. Defensores do projeto alegam que o novo tribunal vai desafogar a pauta do Tribunal da Primeira Região e dar mais agilidade às ações. A questão, no entanto, é polêmica e, segundo o senador José Pimentel, do PT do Ceará, fere a Constituição.
O artigo 169, que trata das despesas do Poder Judiciário, exige que tenha a fonte para custear. No nosso caso, nós estamos criando despesa para os outros, sem determinar a fonte que vai custear isso. Não tenho nada contra a criação. A minha posição é em respeito à Constituição.
O senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, afirmou que o julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal está fazendo com que o Brasil seja passado a limpo perante o mundo. O senador citou manchetes de vários jornais internacionais que tratam do assunto. Segundo ele, periódicos importantes ressaltam que o julgamento pode acabar com a cultura da corrupção e da impunidade de poderosos. Para Agripino, os ministros do STF precisam fazer um julgamento justo que passe de vez a página da impunidade no país.
Esse caso Mensalão já se arrasta há muitos anos. A impunidade, no caso dos envolvidos no Mensalão, gerou muitos filhotes. Muitas pessoas se encorajaram a praticar o delito porque não viram a punição ser aplicada aos que denunciaram ou aos denunciados no caso do Mensalão. Basta, chega, é preciso que haja um fim. E que haja, é o que o Brasil espera, o fim da impunidade.
Mas essa é uma tarefa dos ministros do Supremo.
E o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, deve apresentar até o final de outubro o relatório sobre a reforma administrativa do Senado. A ideia é discutir o texto em novembro e aprová-lo antes de o Congresso entrar em recesso no final do ano. A reforma administrativa tem como objetivos cortar gastos, modernizar e dar mais transparência e agilidade ao Senado Federal. Para chegar a um texto equilibrado e que tenha consenso, Ciro Nogueira está debatendo o tema com servidores e parlamentares.
Nós não vamos nos abster de tratar de nada, mas ficaria muito difícil nós fazermos um juízo de valor no atual momento em que nós estamos conhecendo todas as demandas. Vamos conversar com outros senadores, o próprio presidente da casa. Então, nós temos que saber, para nos balizar, fazer um relatório que seja aprovado pela maioria, que evite o que aconteceu com os outros relatórios, nós temos que ter uma visão muito mais ampla do que nós temos hoje.
Destaques do Senado.
Daí a Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
No Som Brasilis, o samba rock do trio Mocotó. No ano de 2002, depois de mais de duas décadas sem gravar, o referencial Trio Mocotó lançou o álbum sugestivamente intitulado Samba Rock. Mas antes, um pouco de história. O Trio Mocotó nasceu em 1968, na boate paulistana Jogral, grande ponto de encontro da MPB. Os três contratados trabalhavam como banda de apoio. Fritz Escovão na cuíca, Nereu Gargalo no pandeiro e João Paraíba na sua mistura de timba e bateria. O nome do trio é uma homenagem às coxas das mulatas que frequentavam a boate de minissaia e que recebiam o apelido carinhoso de Mocotó. Eles foram um auxílio luxuoso para nomes como Clementina de Jesus, Nelson Cavaquinho e Paulo Vanzolini, e participaram também das históricas canjas com ilustres visitantes como os jazzistas Duke Ellington e Oscar Peterson. Uma dessas canjas começou a ter um parceiro frequente, Jorge Ben no violão. A batida e o balanço que nasceram desse encontro se transformaram em marca registrada e levaram Jorge Ben e o trio Mocotó ao estrelato. E foi essa batida, uma mistura swingada de estilos, que deu origem ao samba rock. Além de gravar com nomes importantes como Jorge Ben, Chico Buarque, Toquinho e Vinícius, o trio Mocotó seguiu carreira discográfica própria, de 1971 a 1975. Depois de um hiato de mais de duas décadas e graças ao interesse de novos artistas pelo som do grupo, o trio Mocotó ressurgiu em disco em 2002 com o Samba Rock. Lançado pela gravadora Six Degrees e com produção de Beco Dranoff, em suas 15 faixas o disco traz de volta o swing sonoro e a malícia das letras do trio, aliados à tecnologia eletrônica dos produtores atuais. Além de composições próprias e releituras de Tom Jobim, Dom Beto e Jorge Ben, o disco traz um tema de Rita Lee e participações do rapper Max B.O., do produtor Apollo 9 e da banda Funk Como Legusta. Do álbum Samba Rock, a gente vai ouvir a versão de Adelita, de Jorge Benjor.
Ela é magnética. rosa angelical, a primavera em pessoa, a primavera em amor, ai, a primavera em pessoa, a primavera em amor, ai. Quando ela passa por aqui e me olha com seu olhar inocente, puro adocicado e primaveril, eu me sinto deslocado, que passo da idade do lobo na idade pueril. Eu me sinto deslocado, que passo da idade do lobo na idade pueril. Ela é magnética, ela é magnética, ela é magnética, ela é magnética.
Adelita, você tem baita do mocotó.
Adelita, Adelita, amor. Adelita, magnética, essa garota que sumiu lá do Rio de Janeiro, vai ver que é carioca e também sai no sol quente. Essa garota que sumiu lá do Rio de Janeiro, vai ver que é carioca e também sai no sol quente. Ela é magnética, ela é magnética, ela é magnética, ela é magnética. Adelita, magnética, Adelita, sensual, bonita como uma rosa, Adelita.
Ouvimos Adelita com o trio Mocotó, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí. O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.